Acorda! Acorda, cidade!
Cidade 8h48, terça-feira, Aninha!
Terça-feira, dia de alta cidade. E ele, Felipe Arbex, ao vivo e a cores, já tá de volta por aqui. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Aninha. Bom dia, Homero. Bom dia, ouvintes. Online, roteando no Instagram, no felipe.arbex. O da empresa é o Arbex Automóveis, a loja física no Estrela Sul, na Rua Luz Interior, número 180. E o telefone, Homero?
3214-9999. Ou passa lá pra bater um papo com o Filipão, com todo o time da Arbex, realizar o seu sonho aí de ter o seu carro novo ou seminovo.
Isso aí. Felipe, bora então tirar as dúvidas da galera.
Bora lá, Aninha.
Vamos lembrando, lá. Quem tem pergunta pode mandar aqui também, né, Aninha? 3299-1814-83.
Pode mandar na live também, que a Giovana volta e meia bate o olho na live. Então fique à vontade.
Boa.
Tá?
A Giovana aqui nos bastidores, nos ajudando. A menina que fica no offline, que no, não está ao vivo no microfone, mas está ali roteando
ela
pra galera.
Ela tá por ali, então fica à vontade, tá? Felipe, vou comprar um carro e vi que o pneu dele é run flat. O que, que seria isso?
Olha, é um pneu reforçado. Esse pneu, ele vem com sulco reforçado, com a base dele reforçada. É um pneu que é feito para, no caso de um furo, rodar até 80 km e até 80 km por hora.
Ah, tá.
Ele vai esvaziando e a bandagem dele é reforçada para fazer essa função.
Entendi.
E não tem que trocar. E geralmente o carro que tem pneu run flat não tem step.
Ah,
geralmente
entendi.
São carros que talvez aí importados, né? Não sei o tipo de carro que a pessoa tá comprando.
Certo.
É só essa a diferença. Ele é um pouco mais caro, mas também é mais reforçado.
Boa. Os pneus normais, assim, eles geralmente quando furam, pode fazer quanta quilometragem, mais ou menos?
Esvazia dependendo do tamanho do furo, né?
Ah,
pode
sim.
ser com algumas horas ou com alguns dias, dependendo do tamanho do prego, da taxinha, do que foi o que furou.
Ótimo.
O que também pode acontecer no run flat. Só que no run flat, normalmente os carros que tem esse pneu, ele avisa o sensor no painel, te avisa que tá com a pressão do pneu baixo.
Olha, bacana, interessante. Mas segurança, né, Felipe?
É uma segurança.
Boa.
Assim, é uma segurança, mas ao meu ver é feito mais pra Europa, porque no Brasil, o que acontece?
Tá.
A gente cai num buraco, dependendo do buraco, ele rasga, né?
Ah.
Rasgou, você fica na mão. Às vezes tá numa estrada, caiu numa cratera que não é incomum
entendi.
De ter, você vai ficar abandonado na estrada esperando o seguro ou alguém te socorrer, um guincho, né? Porque o carro não tem step.
Entendi. É, tem lá o bônus e o ônus.
Exatamente.
Boa. Felipe, quero dar pro meu filho um carro de presente. Ele é recém-habilitado e não tem muitos vícios. Qual seria a sua indicação aí de carro para iniciante?
Olha, eu sempre recomendo um carro menor, um carro hatch, que é mais fácil pro dia a dia, pra pessoa começar a treinar, pra de repente, né, se habituar, entrar em vaga, sair de vaga.
Sim.
E mesmo no trânsito, né? É um carro mais jeitoso. Um carro hatch menor, acho que é melhor pra quem tá começando.
A questão dele ser manual, automático, tem alguma diferença?
Olha, a desvantagem do automático pra quem tá começando é que depois nunca mais vai dirigir um carro mecânico, né? Mas o automático é muito melhor. Normalmente, quando tá começando, até nas autoescolas, os carros são todos mecânicos. Então, sim, se a pessoa quiser mesmo que o filho treine, conheça um pouco
entendi.
De direção, o ideal é pegar um mecânico.
Boa.
Agora, se quiser já dar um conforto melhor e já deixar mal acostumado, vai logo no automático, porque tudo que é bom a gente agradece, né?
É verdade, arrasou na explicação, Felipe. Próxima pergunta. Meu carro está fervendo a água do motor com uma certa frequência. Quais problemas estão relacionados com esse aquecimento?
Olha, o carro fervendo é muito perigoso. Tem que parar logo e resolver o problema. São vários fatores que podem levar a ferver. Pode ter alguma mangueira rompida, o radiador pode estar com algum furinho imperceptível, a bomba d'água pode estar com defeito. São vários os fatores que podem ocasionar o superaquecimento do carro, né? O caso de ferver. E se superaquecer, você pode até perder o motor. Vai comprometer itens do motor. Então, assim, se o carro está fervendo, para ele imediatamente, leva numa oficina de confiança e procura o que está causando.
Boa.
São várias as causas, mas o efeito, se não arrumar, pode ser caro demais.
Ótimo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que deve ser mais ou menos parecida, Felipe. Meu carro ferveu o motor sem nenhum motivo aparente. Eu acho que entra aí nesse assunto,
sim,
né? Faço manutenções e a revisão está em dia. O que você acha que pode ter acontecido?
Então, é basicamente a mesma coisa da pergunta anterior,
né?
O carro pode estar com a revisão toda feita, tudo certinho, a parte de pastilha, de óleo, tudo certo. Mas às vezes uma fissurazinha que tenha no radiador ou algum probleminha que tenha em alguma das mangueiras, algum vazamento, faz a água do radiador descer. Essa água, ela é feita para fazer o arrefecimento do motor. O próprio líquido de arrefecimento, às vezes a pessoa só completa com água, ela tá baixando, vou colocar água. Tem que ter o líquido de arrefecimento para fazer todo o processo, né, para refrigerar o motor. Pode ser um problema na ventoinha, um problema elétrico que não está fazendo a ventoinha armar. Uma série de fatores que deve ser solucionado, porque, volto a dizer, um carro quando ferve e provoca superaquecimento, você pode ter que fasciar cabeçote, fazer problemas no pistão, fazer ter até que ou retificar o motor ou até mesmo a troca do motor. Pode trincar um bloco, é algo bem complicado, bem sério, e pode ser coisa toa de ser sanada. Só tem que investigar.
Boa. Felipe, acabei de comprar um carro revisado e, por via das dúvidas, fiz uma outra revisão. Isso tem 3 meses, tá? Agora apareceu o aviso de revisão de novo. Você acha que eu devo fazer?
Olha, se tem só 3 meses, o que pode ter acontecido aqui, imagino que seja algum carro mais moderno que essa revisão é pedida no painel. Então, é só questão de passar um raster e reprogramar essa revisão. Porque às vezes quem fez a revisão anterior fez e programou para o período que tinha sido feito. Como você refez a revisão e não informou, teoricamente, isso pro sistema do carro, ele está te pedindo a revisão. Mas é só questão de reprogramar e colocar a nova data de acordo com a última revisão que foi feita.
Ótimo, então. A tecnologia ajudando a gente,
é isso,
né? Felipe, tenho notado que alguns carros estão com acabamento de plástico, principalmente os novos. Isso é uma tendência? Não deveria baratear os automóveis?
Olha, é uma tendência, sim. Infelizmente, né? Porque alguns carros, com o passar do tempo, acabam ficando mais barulhentos, porque o plástico exposto aí ao tempo, ao sol, temperatura muito alta, né? Ele acaba ficando com barulho e realmente deveria ser feito para baratear os carros. E as montadoras alegam que isso já foi feito e já barateou. Porque senão os carros estariam mais caros ainda, né?
Eita! Ah, meu Deus!
É aquela velha historinha, né? A gente finge que acredita, né?
Certo.
Mas é mais ou menos por aí.
Entendi. É, a gente que lute, né, com isso.
Aí.
Boa. Felipe, é verdade que baterias mais caras são melhores? Estou vendendo meu carro e queria trocar a bateria dele para valorizar o veículo.
Olha, tem algumas baterias de marcas mais conhecidas que são mais caras em função de tecnologias usadas, dependendo do veículo. Se tiver muito componente eletrônico, se tiver aquele sistema start-stop, é recomendado que se coloque uma bateria melhor e dá mais cara, sim.
Certo.
Porque às vezes uma bateria inferior pode não fazer o reconhecimento ali, o carro não faz aquele reconhecimento, né? E você pode ter algum problema em função disso. Agora, dependendo do carro que for, eu sempre brinco que a bateria só acaba quando termina. Ela não dá sinal, você vai ligar e acabou, ela não pega e vai te deixar na mão, de repente, no dia que você mais precisa do carro, ou que você tá mais atrasado.
E é do nada, né?
Mas a bateria, sim, eu já vi bateria durar 2 anos e já vi bateria durar 4 anos. Então, assim, não tem uma regra muito, sim, muito específica.
Certo.
Eu, particularmente, acho que se tá vendendo carro, se não tá acusando nada, se não tem defeito, né, aparente, a bateria não tá cansada, não tá virando pesado, eu não trocaria. E se fosse trocar, trocaria por uma bateria, se não for um carro muito tecnológico, por uma bateria normal.
Boa.
Porque ela vai ter a durabilidade dela aí, igual eu falei, entre 2-3 anos, e ela tem a garantia em média de 1 ano. Então, assim, se ela acabar nesse 1 ano, vai estar na garantia, né? Vai dar um trabalhinho, mas vai recorrer à garantia e vai resolver.
Ótimo. Agora, uma dúvida minha mesmo, Felipe. A bateria, ela acaba geralmente com, assim, uso muito ar-condicionado, escuto muito rádio dentro do carro. Tem a ver com
acabar
mais rápido?
Ela tá sempre sendo recarregada, né? Quando você tá usando o carro, usando o ar, usando o rádio, ouvindo a rádio cidade,
lógico,
pro trabalho, ouvindo o alto cidade, ela tá sempre sendo recarregada. Então, assim, não tem problema. O que faz a bateria acabar, às vezes, é se tá ouvindo o som do carro com o carro desligado, alguns veículos que o farol fica aceso, e quando desliga a chave, ele não desliga. Coisa, a maioria dos veículos já tem esses sistemas antigos, não tinham, os novos têm. Então, assim, não tem muito a ver esse desgaste, não. E, às vezes, até a falta de uso, porque tudo que se usa pouco, acaba estragando. Por exemplo, quem não usa muito ar-condicionado, quando vai usar, perdeu um pouco a eficácia, perde o gás. Então, assim, tem que estar sempre utilizando. Aquela velha história do carro, quando fica muito tempo parado, você tem que dar uma funcionada ali na garagem. E não só ligar, mas como dar uma volta para recarregar todo o sistema, né?
Então,
não tem muito a ver só com o uso, não.
Beleza. Giovana, essa pergunta aqui é da live. Hilton Pinheiro. Felipe, pneu com gel interno anti-esvaziamento é confiável?
Olha, Hilton, bom dia, em primeiro lugar. É um grande amigo nosso aí.
Ah, boa.
Amigo da RBX Automóveis. Então, eu já passei por uma experiência com um gel desse. E no meu caso, não adiantou.
Não funcionou.
Não funcionou. Porque o rasgo no pneu era maior do que um simples furo. É porque foi o que eu disse aí no início, né? Dos pneus Ranflat. Às vezes, para um país mais civilizado, com asfalto bom, dá um furinho de um prego, uma taxinha, alguma coisa assim, é algo que esse gel vai resolver. Agora, dependendo do furo, e no caso do Brasil nós temos crateras, no meu caso não resolveu, não.
Entendi.
Alguns carros até vêm, né? É uma legislação do Brasil, os carros que são Ranflat, que não vêm com step, ele tem que vir com esse gel.
Ah, tá.
No meu caso, não resolveu.
Nossa.
Inclusive, eu perdi o pneu. Eu achei que estava sendo solucionado e perdi o pneu.
Meu Deus, então tem que ter atenção também, né?
Tem que ter atenção.
Boa.
Depende do tamanho do furo, do tamanho do rasgo.
Ótimo, respondido aí então, Wilton. Felipe, de quanto em quanto tempo é recomendável limpar o filtro do ar-condicionado?
Olha, eu como uso muito ar-condicionado nos meus carros, eu não vivo sem. Eu sou da teoria de não só limpar, mas como substituir, né?
Uhum.
E para não esquecer, eu substituo a cada revisão que eu faço. Paro o carro para trocar óleo e filtro, já faço a substituição de todos os filtros, do filtro de combustível e do filtro do ar-condicionado.
Boa.
E geralmente, quando tira, eu troco com uma certa frequência, ele tá sempre com um pouquinho de sujeira perceptível. Mas já teve caso de eu fazer revisão em carro que eu peguei na loja para vender, de estar preto assim, igual um carvão, que acho que a pessoa nunca trocou.
Eita.
A quantidade de bactéria, de impureza, de fungo que tem ali dentro. Então, assim, é um troço tão barato para trocar e o benefício para a saúde é tão grande que eu recomendo, assim, pelo menos trocar a cada revisão que se fizer, a troca de óleo e filtro.
Boa, é aquele problema que a gente só vê mesmo quando, sei lá, dá algum BO
exatamente.
Quando precisa,
a pessoa tá lá com rinite atacada, tá todo o nariz coçando e não sabe o que é. Às vezes tá dentro do carro dela, assim como o ar-condicionado de dentro de casa também, né? Ou no escritório, que tem que ser feita essa manutenção
com certeza.
Muita gente esquece.
Nossa,
é importantíssimo.
Meu nariz até coça só de pensar nisso, Deus me livre. Tem pergunta aí, Homero?
Temos aqui, ó. Bom dia, Felipe.
Queria
saber... se tem como. Já perguntaram aqui antes, ó. Como é que o pessoal pega depois, Felipe? Queria saber se tem como descobrir se o velocímetro, no caso é o odômetro aqui, mandou velocímetro, mas é o odômetro
sim.
do veículo usado foi voltado. Filipão já falou aqui, né, Filipão?
Não, eu já falei e falo sempre, não só nas lives, mas como falo com os clientes que a gente atende presencialmente na loja e as pessoas que às vezes mandam dúvida ou ligam pra saber. Assim, tem várias maneiras de se. Perceber isso. E a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Quem tá comprando, quem tá vendendo, para não comprar gato por lebre. Porque, infelizmente, ainda é uma prática comum. Eu considero que é um crime, realmente é, deveria dar cadeia, mas no Brasil, né? Nada acontece, tudo fica por isso mesmo. Mas, sim, várias maneiras, né? A primeira delas de se perceber é o que a Aninha adora, que é o pedigree, né? Saber se tem um histórico de manutenção, se tem ou feito em concessionária, ou feito em alguma oficina de sua confiança, mas com nota que prove a data que foi feita, a quilometragem, que vai condizer com a quilometragem que o carro está no momento que está sendo vendido ou comercializado, né? A outra maneira que tem de perceber, para quem já está mal intencionado e não faz as revisões, é perceber os desgastes do carro, perceber o volante, perceber os pedais, perceber as borrachas de porta, os encostos de braço. Às vezes é um carro que é usado para trabalho ou para aplicativo, né? Então, assim, a pessoa entra e sai com mais frequência, acaba estragando mais, danificando mais as borrachas. Verificar de acordo com, se for um carro mais novo, o ano de fabricação dos pneus, que vai condizer com, por exemplo, um carro 2022 que está com pneu que foi trocado agora, por que que esse pneu foi trocado? O carro tá mais rodado? Ou 2021, que ele, né? O pneu dura em média aí 20, 30 mil quilômetros, dependendo de uso. Aí às vezes você vai pegar um carro com 10 mil quilômetros, tá com os pneus trocados, alguma coisa errada tem. Tem que verificar isso tudo, uma série de fatores. E de repente, levar no seu mecânico de confiança ou fazer uma perícia cautelar. Porque a perícia nem sempre consegue detectar esse velocímetro adulterado. A não ser que já tenha sido feita uma perícia antes e tenha informado no sistema com uma quilometragem maior. Aí nesse caso a perícia pega. Que vai
aí
ver
pega
que...
no pulão.
Nossa.
No pulão.
E já aconteceu, tá? Nós já pegamos carro na loja, na troca, desconfiei da quilometragem, pedi a perícia como a gente pede em todos os casos, e já tinha sido feita uma perícia há meses atrás com uma quilometragem bem maior do que estava no odômetro.
Gente, que coisa horrível. Meu Deus, eu acho que essa é uma dúvida muito comum, porque, de certa forma, é o que as pessoas mais têm medo, assim,
sim,
né? Na hora de comprar, de trocar o veículo. É aquela coisa que se assusta,
né? É verdade. E realmente é perigoso, porque, assim, é o que eu sempre falo. Tem muita gente que fala, pô, lá na Arbex só tem carro pouco rodado, você não gosta de carro muito rodado? Não é questão de não gostar, a gente até comercializa carros rodados, sim. Mas desde que tenha um plano de manutenção todo feito, porque o carro não estraga com quilometragem, o que estraga um carro é não fazer a manutenção.
Exatamente.
Aí, psicologicamente, falando, as pessoas acham que o carro chegou a 100 mil quilômetros, acabou, né?
É.
Não tem mais o que fazer, vai jogar fora.
Exatamente.
Não, não é assim. Tendo as revisões em dia, esse carro vai ser vendido um pouco mais barato do que a média de mercado, uhum, mas, né, tem mercado para tudo.
Exatamente. O Felipe gosta do pedigree e pedigree é com o Felipe.
É isso aí.
Boa, dá para encontrar por lá.
Eu gosto e a Aninha gosta também. A gente sempre reforça por aqui, né?
Levanta a bandeira do pedigree.
Tá certo. Tem mais uma aqui. Bom dia, Felipe.
Bom dia.
Queria saber se carro com GNV dá muito problema e é tão ruim de venda. Obrigado.
Olha, isso é uma outra pergunta também que é muito frequente aqui no programa, né?
Verdade.
Realmente, o carro com GNV, ele provoca mais desgaste, sim, mais ressecamento, né? Porque toda adaptação que é feita, e o GNV é uma adaptação,
uhum,
ela, né, não foi projetado, o carro não foi projetado para isso, né? Então você está modificando o sistema dele, modificando tudo, realmente tem um desgaste maior das peças, requer uma manutenção maior e sim, tem uma desvalorização maior, principalmente na nossa região, porque por aqui não tem incentivo nenhum.
Uhum.
Às vezes no estado do Rio, que é aqui do lado, tem o incentivo do IPVA, que tem 70% de desconto do IPVA.
Nossa.
Então assim, às vezes a pessoa usa esse 70% para fazer uma manutenção mais frequente,
uhum,
ou para absorver uma perda maior, uma desvalorização maior, uhum, que vai ter na hora da venda. Agora por aqui, como não tem incentivo nenhum, realmente é mais complicado.
Boa.
Boa. Pra gente fechar aqui, bom dia, Felipe. O carro ligado por muito tempo, porém parado na garagem, é ruim pro motor? Obrigado.
Olha, pra quem funciona, né, liga o carro e faz isso funcionar pra simplesmente ligar por causa de bateria,
uhum,
não é o recomendado. Se o carro está há muito tempo sem usar, o recomendado é que se ligue e que se ande pra aquecer, pra, pro óleo, uhum, circular por todo o motor, né? Não só ligar, sempre é importante dar uma volta,
uhum,
no carro. Agora, e tem alguns usos também que a gente considera que são chamados de uso severo, é aquela pessoa que liga o carro de manhã, vai pro escritório ou pro trabalho, anda lá 5 km, para o carro fica o dia inteiro parado.
Uhum.
Aí de noite,
sim,
liga o carro, anda mais 5 km, volta pra casa.
Uhum.
Isso também não é bom. É bom sempre dar uma volta maior, dar uma esticada maior.
Ah, esticado, eu ia falar isso.
É, porque senão, nesse caso, acaba entrando naquela questão do uso severo.
Uhum.
Aí é importante fazer as manutenções até antes do prazo. Um carro pouco rodado, tem que se trocar o óleo mais vezes, com mais frequência, antes, uhum, até do período que é o programado. Geralmente 10 mil quilômetros ou um ano.
Olha, isso aí eu não sabia.
É, no
interessante.
Caso, o severo é bom trocar antes.
Ótimo.
Que é pra quem anda esse trecho pouquinho, assim, uhum, pouquinho, todo dia.
Uhum. Ótimo. Razou na explicação, Felipe.
Boa, fechamos aqui, Aninha.
Felipe, semana que vem a gente tá de volta com mais um Auto Cidade.
É isso aí.
Pra te seguir nas redes sociais.
É o felipe.arbex ou @arbexautomóveis. Manda as perguntas lá, manda aqui no zap da rádio, Homero.
32 999 18 14 83.
E passa na loja física, no Estrela Suma, deixa a parte, a loja tá linda. Estamos lá esperando vocês para tomar um café, conversar, trocar ideia, bater um papo sobre veículos. Nosso time está todo preparado. É na rua Luz Interior, número 180, na principal do bairro Estrela Sul. E o telefone é o mero
3214-9999.
Maravilhoso. Você vai encerrar o Acorda hoje, Felipe?
Eu vou encerrar o Acorda. Já acabou o Acorda hoje?
Acabou o Acorda, Filipão!
Mas não se preocupem, amanhã tem mais. O Homero chega às 5 da manhã pra acordar você e a Aninha chega às 6 com as notícias fresquinhas do dia.
Isso. Boa. Daí, maravilhoso. Saudade disso.
Terça que vem tem mais Auto Cidade. Um abração, Filipão.
Valeu, beijo, até Felipe. Lá. Tchau, tchau.
Até semana que vem. Valeu, Aninha. Até amanhã.
Até amanhã, Homero. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.